As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Estão suspensas todas as atividades letivas presenciais na Escola Básica Maria Lucília Moita, de Abrantes. A decisão foi tomada por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, com a anuência da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Desta forma, as crianças e os respectivos docentes ficarão em isolamento profilático durante 14 dias, isto na sequência de 5 casos confirmados, dos quais 4 alunos e ainda a mãe de uma criança. 6 turmas do primeiro ciclo e 3 do pré-escolar ficam agora no chamado ensino à distância. Em declarações à ERTE, Maria dos Anjos Esperança deixou claro que não irá hesitar em avançar para a suspensão de aulas presenciais sempre que se confirmarem surtos em escolas.
E por proposta minha e com a anuência da Sra. Diretora-Geral da Saúde, foram suspensas todas as atividades letivas por um período de 14 dias. Portanto, são 6 turmas do primeiro ciclo do ensino básico e 3 turmas do pré-escolar, com todos os profissionais da escola que também ficarão em isolamento profilático. É complicado porque são muitas famílias envolvidas, são muitas pessoas que têm que estar em confinamento, que são vigiadas pelas autoridades policiais enfim, se não cumprirem, isto continuará a aumentar. A proposta, quando foi feita, neste momento nós temos 5 casos naquela escola, mas a proposta, quando foi feita, foi com 3 casos. E foi aceita de imediato, porque é assim mesmo, tem mesmo que se fazer assim, senão não conseguiremos ir mais além, de maneira que é assim que se vai fazer e eu não terei problema em defesa da saúde pública, não terei problema em propor encerramento, portanto, atividade não presencial escolar, se aparecerem mais casos nas escolas.
O Conselho de Rio Maior, no distrito de Santarém, é um dos 4 de Portugal continental que irá retroceder no plano de desconfinamento no âmbito deste contexto pandémico. O primeiro-ministro António Costa confirmou isso mesmo na apresentação das medidas de alívio previstas para a fase que arranca na segunda-feira, dia 19 de abril, não deixando de lamentar, então, que Rio Maior, Moura, Odmira e Portimão, que tiveram mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias, tenham que dar um indesejado passo atrás. Na prática, este retrocesso significa que as esplanadas voltam a fechar, assim como as lojas, até 200 metros quadrados, com porta para a rua, para além de ginásios, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. Feiras e mercados não alimentares também voltam a ser proibidos. Ainda assim, fica esse esclarecimento, será permitido a venda ao postigo, tal como a abertura de stands, agentes imobiliários, cabeleireiros e manicures, após marcação prévia, livrarias, parques ou jardins. O ensino secundário e o ensino superior estarão de regresso à atividade presencial. Entretanto, na recente atualização do grupamento de centros de saúde da Lesíria do Tejo, há registro para mais 15 infecções, das quais 5 em Rio Maior, 4 em Coruche, 3 em Almeirim, 2 em Alpiarça e 1 em Santarém. No total estão em causa 12.697 contágios, 111 dos quais ativos. Houve registro para mais 9 altas, num total de 12.199, a alimentar 387 mortes associadas à pandemia. As recentes fiscalizações da Polícia de Segurança Pública num estacionamento na Rua dos Arcos, em Tomar, precisamente com a autuação de veículos que ocupavam indevidamente lugares reservados a táxis, foram motivo de análise na recente sessão do Executivo Camarário, reunião em que o vereador Francisco Madureira, do Partido Social Democrata, deu a entender que há demasiados espaços de estacionamento reservados a taxistas para aquela que é a verdadeira necessidade. O eleito do PSD, que deixou claro concordar com as intervenções da polícia, disse, no entanto, que o cidadão comum tem dificuldades em perceber a razão pela qual alguns desses lugares estão sempre vazios.
Tem havido algumas queixas, nomeadamente na Rua dos Arcos, e porque tem sido uma rua que talvez tenha sido daquelas que agora, em termos de esplanadas, e fruto também de toda esta situação, mas tenha crescido. Então, o que é que tem acontecido com alguma regularidade? E bem, atenção que eu não vou pôr em causa a atuação da Polícia de Segurança Pública. Está a fazer isso e bem. Há ali uma série de lugares táxis. Uma parte da rua é para moradores, outra parte da rua é parquímetro pago pelas pessoas para poderem estacionar os carros. Agora já tive relato de duas ou três situações em que as pessoas, mal, está lá devidamente identificadas, estacionam os carros no lugar dos táxis, e a PSP, umas vezes por coincidência, outras vezes talvez por alguma chamada, passa e autua, e bem, quem está no lugar dos táxis. Agora, o que é que acontece? O que as pessoas veem é que está, na grande maioria das vezes, os lugares sem táxis. E, portanto, não entendem. O senhor vereador explicou-me que tem a ver com o número de licenças, e que há uma regra que está aqui colocada em toda a cidade com o número de lugares que se tem que dar aos taxistas. Agora, não me leva mal, se não ocupam, podem perder um pouco alguns dos lugares. É receita que o município não tem, porque mais 4 ou 5 lugares que possa ter em parquímetro é mais alguma receita que o município não tem, mas, de qualquer forma, o cidadão comum não percebe como é que, estando na grande maioria das vezes aqueles lugares vazios, aquilo é como a mosca da pastelaria, perdão uma expressão, não come nem deixa comer.
Refira-se que, à escala da cidade, a Câmara tem atribuídos cerca de 330 títulos de estacionamento para residentes e só há cerca de 100 lugares disponíveis. A resposta ao vereador Francisco Madureira, a presidente Anabela Freitas, recordou que há que manter o número de lugares para licenças emitidas a taxistas, admitindo que a atual realidade poderá necessitar de ser adequada.
Estão em causa dois regulamentos, um que é o regulamento do estacionamento tarifado à superfície e o outro que é o regulamento dos táxis. E, portanto, sendo certo que a realidade se alterou quando estes dois regulamentos foram feitos, porque o regulamento dos táxis, nós temos que manter por lei X lugares consoante o número de licenças que temos, pode ter-se alterado o número de licenças, sem dúvida, e, portanto, essa é uma questão. A outra questão que o Sr. Vereador José Delgado estava a propor obedece a uma alteração ao regulamento de estacionamento tarifado à superfície. Portanto, estamos disponíveis para adequá-lo àquilo que são as realidades dos dias de hoje e, portanto, podemos dar início, vamos ver, e dar início àquilo ao processo... Não estava já feito, não. Foi descoberto, está bem. Do processo de revisão dos dois regulamentos. Não traz qualquer tipo de problema. O importa é que dê resposta àquilo que são as necessidades. Sim, estamos disponíveis para fazer a revisão dos dois regulamentos. Tratam-se de dois regulamentos.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem de 19 anos por fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de crianças, sendo vítima uma menina de 9 anos. Os factos dizem respeito ao distrito de Santarém, refere a mesma fonte, sem avançar qual o conselho propriamente dito. Ainda no mesmo esclarecimento, a investigação apurou que o presumível abusador, por ser amigo da família da vítima e aproveitando-se da confiança em si depositada, submeteu a mesma, pelo menos numa ocasião, no passado mês de março, a atos de cariz sexual no interior da residência daquela.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta segunda-feira, dia 19 de abril, que a A23, no troço compreendido entre o quilómetro 25,4 e 37,5, vai ter uma via suprimida, neste caso entre as 21 e as 7 da manhã. A informação é da Infraestruturas de Portugal, que justifica este condicionamento à circulação com as obras de reparação do pavimento. Assim será até 12 de julho, pelo menos é o período expectável. Em comunicado, a empresa reforça o objetivo de garantir a segurança dos automobilistas e dos trabalhadores da obra. O troço em causa atravessa os concelhos de Vila Nova da Barquinha, Constância e Abrantes.
Rádio R, informação.
Agir hoje é preparar o futuro. Está dado o mote para mais uma iniciativa do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria de Tomar, desta feita dedicada ao ambiente. É uma ação que irá decorrer de 19 a 23 de abril, sendo que a comunidade escolar tem como objetivo sensibilizar os tomarenses para a necessidade de todos mudarem hábitos e adotarem comportamentos cada vez mais sustentáveis, protegendo o nosso planeta. Para a referida semana está agendado um conjunto de atividades, desde a plantação de uma árvore até à realização de conferências que serão disponibilizadas em canal do YouTube, para além da sensibilização Bike Day, em que o objetivo passa por reduzir o número de automóveis na cidade durante esse dia. O Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu a conferência de imprensa de apresentação desta iniciativa e foram os mais novos que deram voz ao que está projetado. O primeiro a falar foi o Rafael, que pediu a todos para que deixassem o carro em casa.
E queria-vos dizer a todos que deixassem o carro em casa e andassem a pé ou de bicicleta.
A Margarida, por sua vez, disse-nos que a semana é com as escolas, quer sensibilizar os tomarenses para que tenham bons comportamentos para com o meio ambiente.
A semana é com as escolas realiza-se em todas as escolas do agrupamento de escolas de Nuno de Santa Maria, entre os dias 19 e 23 de abril. Com as atividades desta semana, queremos sensibilizar os tomarenses para a necessidade de todos termos bons comportamentos, protegendo assim o nosso planeta. Se nada fizermos, estamos a pôr em causa a sobrevivência do próprio ser humano.
Seguiu-se a Laura, que apresentou o plano de atividades para o primeiro ciclo.
Para o primeiro ciclo estão previstas atividades nos espaços exteriores, como a plantação de árvores e plantas hortícolas, passeios pedestres e a preservação da fauna e da flora. Em Censouros, duas turmas vão fazer um passeio a cavalo. Alguns alunos da EJI Raul Lopes e da EB de Santo António vão pintar sarjetas no âmbito do projeto O Mar Começa Aqui.
Já a Carlota deu conta da realização de um trajeto que terá a antiga fábrica de fiação como ponto de referência.
Todas as turmas das escolas Raul Lopes, Santo António, Dom Nuno Alves Pereira e Santa Maria do Olival irão fazer um percurso pedestre que foi criado no ano passado e batizado por Ecotrilho da Vala. Este trilho consta já de uma aplicação eletrónica Wikiloc e facilmente todos acedem através de dispositivos móveis através de um código QR. Este trajeto inicia-se na antiga fábrica de fiação, passa pelo açude de pedra, regressando à fábrica de fiação pelo outro lado da vala da fábrica.
A fechar, o Tomás abordou a ação de sensibilização no âmbito da mobilidade sustentável.
O objetivo é reduzir o número de veículos automóveis na cidade, diminuindo como tal as emissões de dióxido de carbono e outros gases poluentes, e melhorar a qualidade do ar que respiramos, que afeta diretamente a nossa saúde. O que vamos pedir a todos é que naquele dia, dia 22 de abril, evitem o uso do automóvel como meio de transporte. Em alternativa, venham a pé, bicicleta, transportes públicos, ou até mesmo sendo criativos, e andar de skate ou até mesmo de patins.
A Assembleia Municipal de Cerdoal aprovou por unanimidade um conjunto de apoios à economia local, auxílios esses prolongados até 31 de julho deste ano. Está em causa, por exemplo, a isenção de taxas e tarifas para a ocupação do espaço público com esplanadas, assim como das tarifas fixas e consumo de água, saneamento e resíduos para os consumidores não domésticos, designadamente estabelecimentos comerciais, industriais e instituições de beneficência, como associações. Em declarações à ERT, Miguel Borges, presidente da Autarquia Cerdoalense, explicou o que está em causa, não deixando de lamentar o aproveitamento que algumas pessoas têm feito neste contexto pandémico.
O município de Cerdoal sempre teve, como é a nossa obrigação, sempre teve uma constante presença através do Gabinete da Ação Social, através do CLDS que está no nosso território. Temos uma proximidade muito grande dos cerdoalenses, dos nossos municípios. E conseguimos, até pela nossa dimensão, ver qual é a evolução social de muitas das nossas famílias. Sendo certo que aquilo que nós dizemos, há um princípio que nós fazemos. Eu tenho alguma dificuldade em ter certas atitudes comunicativas expositivas deste tipo de situação. O que eu quero dizer com isto? Que não é fácil verem o Presidente de Câmara a fazer entrega disto, a fazer entrega daquilo, a fazer o apoio disto, a fazer apoio daquilo, a fazer fotografias com este ou com aquilo, quando está a entregar, como eu vi um colega meu, Presidente de Câmara, que até uma bilha de gás foi entregar a uma família. É claro que ele não foi entregar nada, fez foi uma fotografia com a bilha de gás. Ou seja, eu também lamento bastante aquilo que tem sido o aproveitamento deste período errado que nós estamos a ter. Ora, passando a esta introdução, o que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o nosso Gabinete de Ação Social e as pessoas sabem, sempre que necessitam, vêm ter connosco, vêm ter, e nós temos sempre uma resposta de acordo com aquilo que são as necessidades de cada um. Agora, o que nós fizemos também é o apoio à nossa economia local, o apoio na isenção de tarifário, das tarifas fixas e dos consumos, da água, dos resíduos, do saneamento. Para quem? Para o comércio, para os restaurantes, para a indústria, para as empresas que nós temos no nosso concelho, para as IPSS e para as associações.
A Altice Portugal assumiu em Vila Nova da Barquinha que até final de 2021 aquele território do Médio Tejo terá uma cobertura igual ou superior a 90% no que à fibra óptica diz respeito. A empresa privada e o município assinaram um protocolo onde está então plasmado um investimento naquela área tecnológica com um claro objetivo de promover a igualdade de oportunidades. Na sessão que decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, registo para as palavras de Fernando Freire, Presidente da Câmara, que considerou este investimento como crucial no desenvolvimento económico do concelho e ainda na promoção da qualidade de vida das populações, não deixando de alertar para a necessidade de reforço da rede móvel em localidades como Cafuz, Limeiras e Matos, na freguesia de Praia do Ribatejo.
Para o município de Vila Nova da Barquinha, o investimento em redes de comunicação de nova geração e a oferta de serviços baseados em redes de banda larga são cruciais para o desenvolvimento da economia, da qualidade de vida, do bem-estar das populações e para o aumento da competitividade das nossas empresas. A Altice Portugal pretende investir na expansão da rede de fibra óptica no nosso concelho, por forma a aumentar a área da sua cobertura. A mesma empresa é proprietária de uma rede de condutas instaladas no nosso concelho, integradas na designada oferta de referência de acesso a condutas regulada pela ANACOM. Nos termos da legislação em vigor, a esta empresa, ou esta empresa, pode facultar acesso a condutas a outros operadores. Este protocolo, com base no princípio da reciprocidade, tem como objetivos a utilização mútua de condutas pertencentes a cada uma das partes, a redução e a duplicação de infraestruturas e minimizar o volume de intervenções no subsolo do nosso concelho. E possibilitar ao município de Vila Nova Barquinha utilizar a rede de condutas em todos os edifícios municipais de uma forma mais eficiente e com menos custos, mediante a utilização, sempre que tecnicamente viável, das condutas da Altice. Importa relevar que vamos entrar numa nova fase da economia digital. Entramos numa nova abordagem das populações se organizarem, as empresas atuarem e, inclusive, novos atos de comércio. Como é público e notório, a pandemia Covid-19 veio privilegiar o teletrabalho. A escola passou a ser à distância. As reuniões deixaram de ser presenciais. E os negócios passaram a ser virtuais. Há um novo paradigma das relações humanas e das empresas. Com o protocolo que vamos assinar, pretendemos assegurar até final de 2021 a expansão da rede fibra óptica no nosso concelho, de forma a alcançar uma taxa de disponibilidade igual ou superior a 90% do número de fogos do concelho. É um grande desafio. Importa recordar que ainda não conseguimos concluir uma boa cobertura com a rede móvel, como é o exemplo lá nascente do nosso concelho. Aqui apelava à possibilidade, ou ao estudo, da criação de uma nova antena que reforçasse o sinal para as populações do norte da freguesia da Praia do Ribatejo, Cafuz, Limeiras e Matos. Estas populações merecem.
Nota ainda para a presença de João Teixeira, Chief Technology Officer da Altice Portugal, que traçou então a meta de chegar com a fibra óptica a cerca de 90% dos fogos do concelho até 2021.
Levo aqui também apontado que existem zonas brancas, mas não posso deixar de realçar que todo este investimento que a Altice tem feito é um investimento privado. E por muito que nós gostássemos de chegar a todo lado, às vezes não nos é possível. Reitero também que percebi a mensagem em relação à rede de cobre que vai ficando para trás. Quero lhe dizer que nós temos a forma como a Altice trabalha, nós instalamos a fibra óptica e depois temos uma outra equipa que entra e vai remover o cobre, até porque o cobre tem valor e nós acreditamos que retirar o cobre é uma peça fundamental para nós. É uma rede que acredito. Nós temos sempre uma, um lema, que é: nós não aceitamos que exista um Portugal a duas velocidades, tem que haver um Portugal a uma só velocidade, e eu acho que este investimento que nós estamos aqui a fazer espelha um bocadinho isso. Como disse o Sr. Presidente, as autoestradas da informação vão estar disponíveis para os cidadãos de Vila Nova da Barquinha e para as próprias empresas e para o sistema empresarial. Por isso resta-me agradecer a todos os presentes, dizer que podem contar comigo e com a Altice, e pronto, e o caminho faz caminhando, e espero voltar aqui para o ano para voltarmos a assinar um novo acordo.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Há muito tempo que a poluição do Rio Nabão anda na crista da onda noticiosa e até suscitou muitas preocupações e lamentações. Mas até ao momento não deram origem a quaisquer realizações por parte dos órgãos e decisores políticos e ambientais. Inclusivamente, o valor de 22 milhões de euros estimado pela Tejo Ambiente para resolver o problema não será suficiente para todas as obras, pois este montante não engloba o investimento nas empresas poluidoras, nem nos emissários conjuntos de esgotos e águas pluviais, situados a montante das hectares. Neste momento, ainda não se conhecem os projetos concretos da Tejo Ambiente para intervir nas hectares de Orém e Tomar, mas sabe-se que os 22 milhões de euros já não são elegíveis no quadro europeu do Plano de Recuperação e Resiliência, pois estes fundos servem apenas para os casos de stress hídrico e não para os ambientes poluídos. Ora, para desbloquear as verbas, a Câmara de Tomar e a Tejo Ambiente terão de concorrer a fundos avulsos e dispersos, mas também deverão pressionar o Governo e o Comitê das Regiões Europeu, porque a doença do Nabão é mais grave do que o simples stress, já que o rio tem uma depressão profunda e está em coma induzido a aguardar por um choque de investimento. Paralelamente, seria um absurdo imputar os custos das obras de despoluição do rio aos clientes da Tejo Ambiente, como esta empresa admitiu, já que isso faria aumentar 25 euros mensais em cada fatura. Aliás, será muito mais lógico e compreensível atribuir o custo da despoluição aos agentes poluidores e aos decisores políticos e técnicos das hectares de Orém e Tomar, pois estes sabiam que as estruturas construídas tinham as limitações operacionais que hoje apresentam. Por último, cabe ainda salientar que o investimento no Nabão também exige a proteção das suas águas e margens por todos os tomarenses e pelos autarcas eleitos, pois uns e outros sabem que a Mata dos Sete Montes é o pulmão da cidade e o rio é o coração de Tomar, sendo ambos vitais para a saúde e bem-estar da população residente e visitante.
Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.